Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 70, não, 97, meu Deus, estamos 90 ao episódio 100 de Boku no Hero. Eu sou o Thunder e eu não compactuo aí com o fanservice de Bakugou, pra mim que se exploda.
Meu Deus, tá doido.
Não foi de propósito.
Eu sou o Rafa e quebrei, não vou fazer mais uma introdução depois dessa, foda-se.
Eu sou o Thiago e esperei muito tempo pelo Bakugod.
E você teve seu Bakugod, cara, tá feliz?
Demais, hein?
Tá bacana, foi show.
Tá God.
Tá God. Tá que nem música ruim, pagode? Tá difícil hoje. Hoje tá difícil.
Hoje tá, mano, hein?
Olha, vamos lá. Vamos tentar ser o mais honesto possível quanto a essa luta do Bakugod, né? Ela tem um real significado? Assim, vamos ser bem sinceros. Ela tem um real significado do que tá acontecendo aqui?
Sim. Em que sentido? Como assim, um real significado?
Porque assim... Porque,
tipo, pra... É que, mano, pra todos, né? Pra todos em volta, o maior significado foi o crescimento do Bakugou, entendeu? Como ele, no caso, tá começando a liderar, entendeu? Tá certo que ele meio que não liderou, ele só é muito forte, entendeu? E falou, me sigam, entendeu? Basicamente. Mas é basicamente querendo destacar o potencial de líder nele, entendeu? Potencial, o quanto que ele consegue agir e orientar sob pressão, entendeu? Durante um combate, tá entendendo? O que mais se destacou, a mais importância desse momento, entendeu?
Uhum. Isso daí me soa meio estranho, cara, porque assim, Bakugou já sabe, a gente já sabe desde sempre que ele tem muito poder. Ele tem um poder, assim, literalmente explosivo, né? Isso daqui não é uma piada, é de fato uma constatação. Onde ele sempre supera tudo usando mais poder. Então, um momento que ele tem muito poder e tá usando mais poder pra superar o que ele já tem de dificuldade, não é superar bem uma dificuldade. E meio que ele coordena a equipe fazendo tudo na parte da força bruta, eu não vejo de fato uma evolução? Eu não sei se eu tô indo muito longe, mas eu não tô conseguindo sentir uma evolução do Bakugou quando ele simplesmente resolve tudo só com mais poder. Tipo, o fato dele tá interagindo com a equipe dele é simplesmente ele tá dando mais porrada ou ele tá dando porrada pra defender os outros, entre aspas, porque meio que por ele não defenderia, mas meio que é a obrigação de um herói pensar nos outros, então eu tenho que seguir essas regras. Como com mais poder. É basicamente só nível de power play estourando lá em cima. Isso pro Bakugou pode até significar algo, porque ele é um personagem que só faz isso. Mas isso realmente mostra uma evolução?
Mostra.
Mostra?
100%, mostra. Mano. É, tu vê pelas duas kills que ele deixou, tá ligado? Tipo, ele normalmente pegaria as quatro kills sozinho, entendeu? Fácil, fácil, entendeu? Aí ele... Só que, mano, é aquele negócio, ele se ia desgastar mais, como aquele cara mesmo lá que foi feito pra lutar contra ele, que endurecia os negócios lá, que construía. Mano, ele explodia ele, mas ia se desgastar demais, entendeu? Então ele meio que conservou bastante o corpo dele usando uma individualidade que ia ser forte contra ela, que é o som. Querendo ou não, o som vai atravessar e foda-se, tá ligado? Uhum. Independente de quão forte seja, tá entendendo? Então, tipo, é mais a coordenação dele e ele não se desgastando demais, entendeu?
Uhum. Então, eu vejo que essa parte do Bakugou, ela tem dois lados honestamente bons e um lado péssimo. Vamos pra falar a primeira coisa boa. Querendo ou não, a gente tem sim uma evolução do Bakugou. Principalmente pelo fator que, como o Thiago falou, ele tá deixando o time dele fazer algo por ele. Mesmo que ele ainda tenha aquele temperamentinho explosivo de vai tomar no seu culto, fica aqui, você fica ali, pau, foda-se. Ele, pelo menos, ele se deixa ser cobrido. Coisa que ele não fazia antes. Até a terceira temporada, ele, mesmo com o pessoal do lado dele, só mandava tomar no cu e fazer tudo sozinho. Então, querendo ou não, ele permitir isso e conseguir tirar esse aproveitamento, é uma evolução. Outro ponto positivo é o fato de que, querendo ou não, gente, o Bakugou foi provavelmente o único da Turma A que conseguiu tirar um potencial do grupo dele. Querendo ou não, porque o resto foi um mau aproveitamento da porra. Principalmente o grupo da Mon foi uma bela de uma decepção. O Bakugou conseguiu usar o grupo dele de uma forma mais coerente, mesmo que tenha sido mais a posição essa de vocês, e vocês se viram. Mas ele conseguiu. Foi mais eficiente do que todos os planos que a gente viu até agora.
Sem falar que o time mais roubado, querendo ou não, era o que veio antes dele, que foi o do Todoroki. Meu amigo, se tu olha aquilo ali, não tem como... Assim, na tua mente, não tem como eles perderem, entendeu? Mas conseguiram de algum jeito, tá entendendo?
Sim. É que nem, por exemplo, o temperamento dele não ajuda. Não ajuda, mas... Querendo ou não, mostra uma evolução de atitude, de iniciativa, não apenas do temperamento. Só que agora a gente vai ser na parte que eu vou ser chato. Quando que a gente viu isso? Quando que a gente viu essa evolução e esse momento do Bakugou parando e pensando: será que eu estou vivendo uma vida imoral? Será que eu poderia, pelo menos, deixar os caras me cobrir?
Ô, nunca. Tu quer que eu te conte isso aí, mano? Mas tu vai ficar meio triste, mano.
Vai, manda.
Mas tu vai ficar meio triste, eu vou logo te dizer, mano.
Vou chorar, vai, me diga.
Mano, aconteceu isso aí, foi na luta contra o Midoriya, quando o All Might contou, tá ligado? Sobre ele ter passado os poderes dele, entendeu? Foi aí que ele começou a refletir o porquê que ele escolheu o Midoriya e não escolheu ele, tá ligado? Foi ali, mano, ó.
Só que tem um outro problema.
Na verdade, eu acho que isso aqui não é o suficiente, cara.
Não, pois é, esse é o problema. Por isso que eu falei que tu ia chorar, tá ligado? Na hora que eu falasse que era só aquilo ali, tu, nossa, ia chorar de desgosto.
Não, de fato,
mas
eu tô agora de desgosto.
Só aquilo, entendeu? Querendo.
Tipo, esse é um ótimo momento nessa luta do Bakugou e da Midoriya pra ter um momento pro Bakugou, sabe? Começar a evoluir de fato pra gente chegar nesse ponto. Não foi o que aconteceu. Como o Thiago falou, teve esse momento.
E só.
E depois então... passou-se um tempo, entendeu?
Né?
Teve a prova lá da segunda. A segunda coisa lá dele lá, que as criancinhas, tá ligado? E tchadã, novo Bakugou saindo.
Virei uma pessoa melhor. Reabilitação, gente.
Mais ou menos. Porque, tipo, o que me incomoda nesse processo todo é o como. Porque eu não espero também que o Bakugou, do dia pra noite, pelo menos se torne menos babaca. Porque não sei se era muito proposital pra fazer o fanservice, mas a forma que o Bakugou, tipo, se comunicava e ele agia, eu falava: beleza, você tá tentando agir em equipe, mas as suas atitudes são completamente contraprodutivas, onde tá todo mundo só passando pano, porque tu é forte.
Sim, tipo, querendo não fazer serviço.
Não, eu entendo. O problema é que aí é meio que Boku no Hero um pouco se sabotando pra enviesar isso, porque os outros exemplos são péssimos. Então eu meio que fico nesse negócio. Beleza, eu dou mérito pro Bakugou. Eu tô tentando ser um pouco advogado do capeta aqui. Eu dou mérito ao que tá acontecendo, eu entendo a situação e eu tô com o Rafa nisso daí também. Achei extremamente abrupto, ou tipo, porra, e agora acontece? Mas a forma que isso aconteceu é muito estranho, porque só o Bakugou continuando sendo babaca, por mais que ele esteja agindo em prol da equipe, entre aspas, ou pelo menos de executar a ação, mas as atitudes dele ainda continuam extremamente babacas e todo mundo meio que passa pano, enquanto ele xinga, enquanto ele agride, enquanto ele é o Bakugou de sempre. E esse tipo de coisa é muito estranho, cara, porque, de novo, é desconexo. O estereótipo do Bakugou, ele sempre foi muito desconexo e nunca foi muito comprado, vamos dizer assim, nunca foi cobrado por uma reação. Nunca foi cobrado pelo fato dele ser uma pessoa extremamente ignorante e sem tato ali, de fazer as coisas e de agir com as pessoas. E o fato dele ser forte, ou dele ter agido em prol de ganhar, né, e ele conseguiu ser o MVP do negócio, e meio que eles falam: ah, vamos passar um pouquinho de pano pra ele, porque ele é babaca pra caralho, mas ele é forte. E sei lá, esse momento é... não só, não tirando o mérito dele, mas ele fomenta e traz de novo essa leitura de novo em cima do Bakugou. E ele é um personagem que, né, como o Thiago falou, teve um momento lá do Midoriya, teve um momento de reflexão. O Bakugou pode ser um personagem que de fato entenda que as atitudes dele são tóxicas. E aqui, basicamente, ele tá sendo enaltecido pela toxicidade dele, porque, acima de tudo, ele foi eficiente em resolver um problema. Um problema que ninguém conseguia resolver.
Ele é um babaca, mas ainda é um babaca melhor do que todo mundo ali, tá ligado?
É mais ou menos isso.
Isso sempre foi ressaltado pela própria Way. Tipo, esse teste faz isso. Pô, vocês estão tendo um puta de um mérito pro que vocês fez. A Momo, por exemplo, foi isso. Ah, olha, vamos dar todo esse mérito pra essa menina, porque ela evoluiu no quê? O Bakugou, querendo ou não, isso sempre desde que ele teve na UA. Uhum. Pô, ele não. Ele tem uma péssima interação com todo mundo. Mas querendo ou não, ele faz o serviço. Eu não posso negar isso.
Uhum, de fato.
Então, sei lá. Sim, eu também. O Gui até comentou aqui. Também é demérito dos outros. Porque. Eu vou dizer mais. Assim como a gente bateu ontem em Shadow's House, porque o método de avaliação do Edward era uma bosta, ou melhor, ele era muito mal planejado, apesar de ter uma boa ideia por trás, aqui nem a ideia é boa, porque eles meio que estão querendo tirar todos os pontos negativos do próprio Bakugou, que tem bastante, sabe? Ele não é tão diferente quanto todo mundo nesse quesito, só que por ele fazer o serviço, automaticamente todo mundo esquece disso. Então vamos aliviar e passar um pano. Então,
tipo, não adianta. Mas aceita, tá ligado?
Eles aceitam. E, tipo, nem adianta cobrar disso uma coisa de agora, porque isso Boku no Hero sempre fez. Desde o início, quando o Bakugou entrou no, na UA, eles sempre foi assim.
Uhum.
E querendo ou não, é por isso que eu falo que teve uma evolução. Porque o fato de que o Bakugou, pelo menos, consegue permitir o trabalho de equipe e, querendo ou não, extrair um potencial de todo mundo, mesmo sendo um belo do filho da puta e só mandando, vai ficar ali pau no seu cu, é o próprio método que eles sempre fizeram.
É, faz sentido. É por isso que eu não reclamo exatamente do estereótipo que já escolheram o Bakugou, porque isso daí, porra, a gente tá no episódio 90 e poucos. Reclamar disso agora não funciona. Mas é se isso de fato teve uma evolução por mérito dele, mas foi uma evolução mais de ação em prol da luta e não de ação como pessoa. Porque o Bakugou ainda como pessoa é extremamente tóxico. Bom, então, nesse ponto, não sei se evoluiu tanto o fato dele permitir existir a possibilidade dele permitir trabalhar em equipe, coisa que ele nunca fez, né? Então, é complicado, eu acho complicado. No final do dia, vamos dizer assim, no fringir dos ovos, eu vejo muito esse momento, não só pro Bakugou, mas como um todo o arco, ele é um grande fanservice, de fato, tipo, ponto. E esse fanservice, ele deveria respaldar coisas positivas pra obra. E eu não acho que esse arco foi tão positivo assim, em algo...
Ele não foi positivo.
Pois é, em âmbito de evolução, em âmbito de progressão real pra o que tá acontecendo dentro desse contexto, porque, poxa, se você tem a turma B pra ser utilizada como um contraponto ou um a mais pra adicionar personagens na narrativa, não que a gente já não conhecesse eles, mas basicamente a gente viu eles de novo num arco de torneio, sabe? Então, é mais um arco que não agrega muito além da porrada pela porrada ou as interações de personagens, num nível muito simplório, que a única interação de personagem que realmente foi mais positiva aqui foi a do Shinso, né? Que, né, ele trouxe, né, alguns pontos a mais pra ele de reflexão, e pro Bakugou mostrar que ele é MVP e ele pode continuar sendo babaca, porque todo mundo passa pano. E ele é eficiente na porradaria, porque ele é muito forte. Então, o arco é muito fanservice, então eu não sei se necessariamente dentro dessa estrutura, eu também tenho que ficar cobrando demais algumas coisas quanto a, de fato, evolução, num nível um pouco mais macro em concepção de personagem, vamos dizer assim. Por isso que eu olho isso e falo, pô, legal, o Bakugou acertou, fez isso, fez aquilo, mas no final do dia é só o fanservice.
Não, tipo, vocês perceberam que esse arco aí meio que deu emburrecida na galera, mano?
Uhum.
Parece que ninguém ali nunca tinha passado por nada, tá ligado? Vamos voltar do zero. Parecia o episódio novo do próximo arco ali de Pokémon, tá ligado? O Pikachu voltou pro nível zero, desevoluiu, entendeu? Mano, boa. É que tipo, o que eu vi desse arco todo? Parece que todo mundo voltou pro nível zero e o Bakugou falou, mano, não vou resetar não, meu guerreiro, eu vou continuar no nível que eu parei, tá ligado? Eu achei muito isso, eu achei que, tipo, esse arco mais foi prejudicial pra obra, entendeu? Do que outra coisa, mano, ó, vendo a obra como um todo, entendeu?
Tanto que um dos motivos até pra essa outra Bakugou eu ainda achar a melhor luta desse arco todo é o fato de que, se é pra ser um fanservice, seja rápida. Ela durou, acho que não foi nem o episódio inteiro, foi uma parte dele.
Ah, e mas...
a...
Essa parte rápida aí é mais estereótipo dele, né, mano? O cara lançou em 5.000, né, mano? Que o pessoal tá fazendo dois episódios.
Mas justamente esse ponto, sabe? O fato de que todas as outras foram 2, a do Midoriya acho que foi até 3.
A do Midoriya foi 3.
E o do Bakugou conseguiu ser mais conciso. E se é pra ser só o fanservice e a ceninha legal, vamos fazer o fanservice e a ceninha legal? Beleza! Foi de longe a luta mais funcional desse arco.
Em âmbito de produção também, né, cara? A produção dela foi do caralho. A todas as
produções. Foi melhor do que a do último, mano. A do Midoriya. Foi bem melhor do que a do luta do Midoriya, mano. Uhum. A produção dessa daí.
Sim, sim, sim. Eu acho que em âmbito de dinamismo, a primeira ainda foi mais. O pessoal no começo da temporada tava querendo mostrar mais serviço. Principalmente de direção. Aqui ainda, pela produção em si, né, a animação tava em dia e ótimos momentos de Sakuga, isso daí é inegável, e que bom que eles estão com uma boa produção de novo pra Boku no Hero, né? Isso daí é uma coisa que a gente sempre tava enaltecendo e que bom que continua, né, bem alto. Por mais que ainda assim existam momentos um pouco com menos produção, né, ou menos interpolação de movimentação frenética ou ação rolando de fato, mas ainda assim é muito bem funcional como eles montam o episódio pra ser mais dinâmico. Mesmo que às vezes não tenha tanta animação assim, ou tanto momento de luta assim, mas ainda dinamismo se paga.
Dinamismo é uma coisa que não teve na luta do Midoriya, porque pelo amor de Deus.
Ai, não, aquilo ali foi meio feio, mano, a luta do Midoriya, hein, devo dizer.
Foi.
É, mas o que importa, o protagonista de verdade é o Bakugou, então tá tudo certo. Na dele teve ali, tava bonito o caso, né?
Então, já vamos ir pro Midoriya? Ou tem mais alguma coisa pra falar da luta do Bakugou?
Não, mano, a gente já estendeu 5 minutos demais, mano, hein? Tu acha não? Ela terminou em 5 minutos a luta, meu guerreiro.
É, então vamos fazer que nem a própria luta, ser conciso. A do Midoriya dá uma descarrilhada porque vai ter mais coisa.
É que o do Midoriya, ele basicamente não é bem só uma luta. É uma introdução a um outro conceito que tá acontecendo ali quanto ao One for All, né? Então, ele tá tendo alguns insights ali e isso tá acarretando as preocupações dele em usar o seu poder ali. Então você gera um contexto pra trazer a conversa pro One for All, não só pra luta em si. Tanto que é engraçado como essa luta em si, ela parafraseia muito bem o que é Boku no Hero. É Boku no Hero Academia, sim, mas uma academia de heróis, mas na verdade é a história de One for All versus All for One. E aí você tem essa disputa de tempo de tela, onde uma coisa meio que fica puxando num cabo de guerra. É uma coisa que, inclusive, acontece bastante mais pra frente agora, inclusive, do mangá, que é esse cabo de guerra entre qual é o foco da história. É falar de academia? É falar dos alunos? Ou é pra falar do problema um problema macro ali entre o All for One e o One for All? E esse é o momento onde a Boku no Hero, mais do que nunca, começa a falar. Então, né? Na verdade, Boku no Hero Academia é um bait. O negócio é My Hero ou Midoriya, né? Porque a academia
é porque é por isso que a abreviação dele é Boku no Hero. Ignora a academia, é só
exatamente,
herói.
Exatamente, exatamente. É o Boku no Hero Midoriya, porque a ideia em si, eu não acho errado, inclusive, contar a história desse personagem. E aí você vai gastar muito tempo contando coisas que estão conectadas a esse personagem. A academia é só contexto, é só uma situação que ele se encontra pra chegar até o seu ápice, e é como ele mostrava desde o começo, é minha jornada de se tornar um herói número 1. Não vejo problema com isso. O problema é quando você tem dificuldade de gerar dinamismo entre esses pontos, porque esse arco em si, né, esse momento da história, é justamente pra isso. É uma situação entre Midoriya e a luta em si. E aí você tem que ficar disputando esse momento, porque você tem que explicar coisas, você tem que mostrar essas coisas acontecendo e se entrelaçando. Eu não acho ruim a ideia de usar esses gatilhos pra começar a trazer conversas e coisas em cima do Midoriya. O problema é que às vezes demora um pouquinho demais pra essas coisas acontecerem.
Aí eu não vou bater tanto na direção, não. Eu vou bater no roteiro. Uhum. Mas, em especificamente na composição de série. Porque, cara, como os momentos do Midoriya são arrastados. Eu entendo que, assim como você falou, querendo ou não, o protagonista, pelo menos no papel, é o Midoriya. Então a gente tem que ter um foco nele, principalmente quando é a luta do grupo dele.
Uhum.
Cara, mas é incrível como o momento dos outros é mais espaçado, é mais condensado, é mais objetivo. E chega no Midoriya. Uma lentidão dos infernos ocupa o episódio inteiro. Numa coisa que eles meio que acabam tirando o senso de urgência de alguns pontos. Não flui o negócio. Então a gente fica nesse cabo de guerra, pior ainda, porque ele parece que não se move. Mesmo que nitidamente a parte do Midoriya esteja muito maior. Fica muito mais cansativo de Boku no Hero. Isso com um shonen, ou até falando mais por mim, que eu pego os animes pra ver normalmente quando sai. Boku no Hero sai de manhã, eu deixo pra ver ele de manhã quando eu acordo. Tipo, eu vejo Iruma e o Slime 300 de manhã tranquilamente. Eu não consigo ver Boku no Hero. Me cansa.
Eu acho que isso é por perspectiva, né, cara? Tem... Nesse momento, inclusive, quando o Midoriya tá começando a mostrar o poder de chicote, é muita perspectiva. Porque ele quer mostrar a perspectiva de muito personagem. Tipo, eu gosto muito da Uraraka, mas quem é Uraraka aqui, importante? Tipo, não é que ela não seja, mas por que pra narrativa este momento tem que ser esmiuçado por conta dela em contraste ou em detrimento ao dinamismo do próprio episódio do acontecimento? Eu gosto da conversa sobre a Uraraka, eu gosto do que ela tá mostrando ali, mas o que ela tem a ver? Tipo, não precisava de uma explicação enorme dessa apenas pra ela chegar e agarrar o Midoriya. E não é um problema, isso não é um problema, isso é só uma consequência do pense encagado.
Eu vou falar um negócio que o pessoal que tá, de alguma forma tá gostando desse arco vai me bater. Puro chip. Porque, vamos ser sinceros, beleza, eu vou até pegar duas perspectivas que apresentaram aí. A da Uraraka. Eu gosto também da conversa que ela traz, pelo menos pra justificar o porquê que ela admira tanto Midoriya. E querendo ou não, ela não podia fazer muita coisa além de tentar flutuar e tentar conter o Midoriya. Mas caraca, precisava de tanto diálogo coach motivacional pra isso? Ou outro ponto, a perspectiva dos professores. Pô, o All Might tá vendo isso aí, ele não sabe o que tá acontecendo. O próprio Aizawa olhando tudo aquilo, falando, mano, pera aí, vamos observar. Espera um pouco, alguma coisa vai acontecer.
Não, segurou que primeiro eu quero saber como é que ele chegou aonde os dois chegaram, tá ligado? Os caras foram pulando de prédio em prédio, ele foi andando pela rua e depois subiu a escada? Foi, mano, de incêndio?
Foi quase isso.
Ai, cara, vamos pelo princípio, tá ligado?
Corrida Naruto, velho, corrida Naruto.
Foi bem isso. E, tipo, é muito desnecessário tanta perspectiva, e na perspectiva que teoricamente é importante. Eu achei o cúmulo da idiotice. Os professores pararam, olhar. Não, peraí, dá uma olhada. Vai sair um bagulho legal.
Tipo, ainda tem a parada da perspectiva do Shinso ainda, tá? Que no caso ele demorou a vida, tá ligado? Eu pensei, mano, tu vai fazer a pergunta da vida, mano, né? Ele vai descobrir o que acontece depois, acaba a Boku no Hero depois dessa pergunta dele, mano. Podia ter, tipo, sei lá, ficou muito arrastada a parte dele, mano. Eu fiquei, mano, vai, mano, lança a pergunta, já era, mano. Não tem muito, tá ligado?
E sabe o que é engraçado, Thiago? O que você falou é tão verdade que o que ele falou pro Midoriya do negócio pra eles lutarem de novo, ele definitivamente não precisava de tudo isso. Eles podiam só ter soltado e falado, porque tudo já que ele tava apresentando até então já servia pra justificar esse momento.
Eu não lembro. Faz mó drama, vou perguntar, não vou, tá ligado? Não fala.
Eu não lembro se antes eles usavam muito desse recurso de ficar tridimensionalizando demais a situação e você usando o plano de pensamento pra personagem pra chegar a fazer um puta monólogo até fazer a ação. Porque nessa luta em si aconteceu demais isso. Era muito monólogo de pensamento e depois ação. Ou pensamento volta pro plano real e age. E aí volta pra um outro plano de pensamento de outro personagem. E aí vai fazendo essas trocas pra ficar mostrando perspectiva de todo mundo. Caraca, precisava? Eu não sei se antes acontecia muito isso, cara. Eu não lembro.
Acontecia, só que era menos, entendeu?
Uhum.
E na minha perspectiva era mais coerente. Tipo, a luta da segunda... Foi da primeira? Não, foi da segunda temporada. Que foi a do outro festival também, que foi a do Midoriya com o Shoto. Apareceu, entendeu? Deu, mas, tipo, valia. queria, tá ligado? Rapidinho ali e tal, o Dream, entendeu? Explicando por que que ele não usava, entendeu? Uhum. A parte de fogo dele. Mas, tipo, aconteceu aquilo na segunda temporada inteira. Aqui, nessa aqui, aconteceu mais 18, tá ligado? E nem terminou a temporada ainda, tá entendendo?
Sim, sim. É, faz sentido. É, talvez, então, seja esse problema desse momento, né? É, onde Boku no Hero não tá sabendo dosar exatamente pra onde ele quer focar. Ele quer jogar todo mundo pra conversar sobre tudo e o que tá acontecendo ali. Todo mundo precisa ter uma perspectiva sobre o que tá acontecendo naquela situação. E aí você precisa ficar jogando diálogo pra todo mundo. Você teve do Midoriya, dos professores, da Uraraka e do Shinso. E depois...
E do Monoma também.
Quando o Midoriya conversando com o cara do chicote do... Ai, como que é o nome do negócio? É o...
Negro, mas eu acho que ele... Eu não sei o nome dele, não.
Não, o nome dele. É o conceito dele ali. Não é as memórias do One for All. É o... Os antigos portadores.
Antecessores.
Isso. Tava tentando lembrar essa palavra. Então, tudo isso... Cara, tem muita coisa interessante. Eu gosto de tudo isso que tá acontecendo. Eu acho que enriquece e entra, digamos assim, na grande maior discussão dos últimos tempos de Boku no Hero. A ideia dos antecessores. A ideia do Midoriya começar a ter mais individualidades. Isso, cara, eu vi que rompeu no meio muitas discussões e muita gente falando, ah, mas é legal, não é legal. Vocês mesmos já falaram um monte de vez sobre isso, antes de chegar essa parte no anime, e eu fiquei olhando e falei, cara, é uma discussão interessante de ponto de vista se é legal ou não, ele tem mais individualidades, mas é um pouco mais simples de responder isso, é uma questão estrutural. Se o Midoriya, ele é, digamos assim, o legado do One for All, e o grande vilão dele é o All for One, que tem um nível de poder completamente quebrado e completamente fora de qualquer realidade desse mundo, e ele tem que ser o cara que vai lutar com ele, ele precisa de alguma coisa que condiza a isso. Ou ele ganha poder, ou o All for One é nerfado, porque não tem como você fazer isso.
Mas aí, tipo, já é a ideia do One for All, entendeu? Uhum. Eles nunca nenhum dos antecessores deles nunca souberam se algum dia eles iam ganhar, entendeu? Todo mundo sabia que ele tinha que passar adiante, entendeu? E mais cedo ou mais tarde ele ia conseguir o poder necessário. Ele não ia puxar da cartola, entendeu?
Uhum.
É um bagulho estrutural, é um bagulho a longo prazo, entendeu? E eu até gosto da ideia da individualidade, mas tipo, é como tu falou, é como apresenta, entendeu? Se desde o primeiro episódio eu tivesse falando, a história do primeiro, ele não tinha porra nenhuma, só tinha força e ganhou, beleza. A história do segundo, o segundo já saía água da mão, entendeu? Uhum. O terceiro, ele pintava todo mundo de rosa, entendeu? O quarto tinha um chicote negro, entendeu? E aí ia meio que contando um pouco da individualidade da história dele, mesmo com pesquisa pra aprendizagem do próprio Deco, já seria bacana. O foda é, temos aqui 6 individualidades. Bem, agora apareceu o chicote. Perdi a mão, regeneração. Ah, eu tô querendo chegar no outro lado do mundo, teletransporte, tá entendendo?
Sim.
Tipo, é como tu vai fazendo, entendeu? Tipo, se desde o começo já tivesse estabelecido tudo, bah, ia ficar muito bacana, entendeu? O negócio é tu começar a tirar da manga, tá ligado?
Pior que até pra pensar, tem outro ponto também, não é como se isso não tivesse, digamos assim, pelo menos pré-setado pra acontecer, dar a possibilidade. Porque, querendo ou não, o One for All é uma individualidade de acúmulo de energia, acúmulo de poder. Então, a gente não tem a maior ideia do que seria esse acúmulo. Então, se o próprio All Might não tinha poder, mas a mestra dele tinha, tanto que ela, se não me engano, voava, coisa do tipo. Então, tipo, a gente pode puxar essa ideia e perceber, não tá errado. A questão, justamente, como vocês falaram, pô, mas... meio que do nada. E ainda mais pra pensar, é muito conveniente que o poder que ele liberou agora, justamente pra um teste de pegar um monte de gente, é uma habilidade que você pode prender um monte de gente.
Entendeu? Então, tipo, é mais porque não tava presetado, entendeu? É mais como tu vai mostrando, entendeu? E respaldando, do que tu simplesmente vai mostrando, entendeu?
É, eu acho que presetaram, mas o respaldo pra isso ficou muito jogado.
Pois é, tinha que ter um respaldo maior. Ó, o Mate chegando ali ainda, tá ligado?
É, tipo uma macheta, chegamos.
Não, e o pior de tudo que é realmente isso. E aqui, eu não vou nem falar que, ah, mas foi conveniente. Foi peronomútil, né? Porque foi um grande foda-se. Tipo, o cara começou a soltar chicote pra tudo quanto é lado, ficou loucão e começou a voar. O poder de sair de controle. O fato de ser um chicote, isso não fez muita diferença. Só um poder saindo do controle. Agora, por exemplo, ah, eu preciso agarrar. Ele não usou o chicote necessariamente pra agarrar nada. Tinha dois bagulhos caindo em cima dele.
Ele não controla.
É, mas mesmo assim, por exemplo, quando no, eu acho que foi no episódio 9-9 que ele que o Shinsou foi tacar um monte de cano em cima dele e ele simplesmente segurou os canos. Ele poderia dar uma porrada no cano. Tipo, o fato de ser um chicote, tanto faz, tanto fez. Então, eu concordo também com essa ideia de ser muito complicado a forma de apresentação, porque ele pode soar muito conveniente e meio que a habilidade que ele vai ter a gente não conhece, porque a gente não conhece os antecessores, e de repente pode sair qualquer coisa, como o Thiago falou, ah, o cara perdeu o braço, regeneração, ei. Mas aqui, eu não vou nem bater tanto nisso, porque não, o chicote, tanto faz, tanto fez, não serviu pra nada. Ou melhor, o fato de ser um chicote não beneficiou uma ação que ele precisava tomar por conta que era um chicote. Era só mais poder.
E agora entra o outro ponto lá, Renan, que eu tô te falando, pô. Tu pegou e me disse, pra equiparar o Alforan e o Oniforal tinha que ganhar umas habilidades. Mano, não. Dá um socão na boca do cara e acabou, mano. O All Might fez isso, por que ele não pode fazer, entendeu? Ele tem super força, super velocidade, entendeu? E resistência. Pra mim, tu não precisa de 350 habilidades. Do mesmo jeito que o cara podia ter dado um socão ou simplesmente desviado, andando pro lado com o Oniforal, dos canos caindo, ele podia fazer a mesma coisa com o Alforon, entendeu? Numa luta, tá entendendo?
Uhum.
Então, tipo, tu querer justificar a necessidade de mais habilidades só pela quantidade de habilidades que a outra pessoa tem, não é muito justo, entendeu? Sendo que tu tem um poder explosivo absurdo, entendeu?
Tem outro ponto também que eu vou meio que dar benefício pra Midoriya nesse sentido. É, ele não tá nem perto do seu All Might, nesse sentido. Então, meio que ele ter outras coisas que beneficiem ele, que não seja só super força, vamos dizer assim, porque ele não se compara nesse nível, porque a super força dele não é equiparável à do All Might, meio que cria possibilidades. E aí, eu me lasco de novo, porque aí eu falo, beleza, Midoriya nerfado em âmbito de inteligência, né? Porque Midoriya sempre foi dito como um cara super esforçado e sempre pensava pra utilizar todos os recursos que ele tinha na mão. Eu espero que isso se pague mais pra frente, quando ele tá usando essas várias habilidades.
Quanto tempo tem desde que ele conseguiu o Uniforal?
Ah, uns
10 meses, se não me engano.
É.
Em 10 meses, ele não tem um garoto esforçado, estudioso, que seguiu a risca. A vida do All Might, ele não procurou saber quem que eram os antecessores, não, mano, depois que descobriu?
Aí eu já não vou saber.
Porra, mano, dá aquela pegada, tá ligado?
Não, mas o All Might sabia!
Não, o All Might não sabia que ele ia dar individualidade. Mas eu tenho quase certeza que o All Might conhecia a maioria dos antecessores, entendeu? Eu tô dizendo pra ele pesquisar padrões, entendeu? Baseado no poder dele, entendeu?
Não, o ideal agora é que se ele sabe que tem esses antecessores, tem individualidades que ele vai acessar, seria insta ir pra biblioteca, porque ele precisava saber disso agora. Eu não sei se é isso que eles vão fazer.
Eu que sou pouco curioso, o Rato, eu falei, mano, quem será que veio antes do All Might, tá ligado? Quem será que veio antes da mestra dele? Nossa, eu ia meter o louco, tá ligado? Agora que eu sei a origem do cara que eu idolatro, tá ligado?
Não, pois é, e outra, não é nem questão disso, não é só isso, mas ele precisa ter esse conhecimento porque depende cara, a vida dele tá em risco quanto a isso. Ou melhor, se ele chegasse e falar, então, All Might, vamos conversar, me fala o que você sabe dos antecessores e da sua mestra. É importante, da sua mestra você já pode me falar. Você sabe.
Sabe o que vai falar? Sabe o que vai falar? Sei de nada não, meu guerreiro. Sei de nada não, Shonen.
Aí é foda.
E foi o que ele falou. Ele vai falar Shonen. Sei de nada não, Shonen.
E foi o que ele falou. A única coisa que ele... ele até falou que a única pessoa que ele teria um conhecimento melhor pra falar é a da mestra dele, mas ele não falou no momento.
Não sei de nada não, Shonen.
Não sei de nada não. Vou ver e te aviso.
Putz!
Vou na biblioteca ali, segura um pouco aí. Deixa eu ligar pro Gran Torino aqui, tá ligado? Ô, Gran Torino.
Mas seria coerente ele ir atrás dessas informações. Seria, quem sabe?
Seria, mas... Thunder, vou ver e te aviso. Não é uma das melhores fatos da cidade.
Não, pois é, cara, é meio triste. É meio triste porque essas informações seriam completamente relevantes, sabe? E não iria ter esse negócio de, opa, e de repente tirei um poder aqui da cartola? Não tem nenhuma informação que endossaria qualquer tipo de possibilidade do que vem para frente das habilidades. Por exemplo, a gente sabe, a gente sabe, não me doria, que a mestra do All Might levitava. Já é
alguma coisa. Mas aí eu te pergunto, como que ela levitava, entendeu? O que fazia ela levitar, entendeu?
Sei lá, irmão.
Entendeu? Ela reduzia o peso dela, a massa dela, ela controlava outra coisa, entendeu? O Gojo levita também, tá ligado? E ele controla o tempo e espaço, por assim dizer, mais ou menos, entendeu?
Caralho, mano.
A Uraraka levia, mas ela, no caso, ela controla a massa, tá entendendo? Então, tipo, o que que fazia ela levitar, tá entendendo? Tem tudo esses pormenores aí, entendeu?
Sim.
É que daí, tipo, o Bakugou cria as explosões na mão dele, mas o que que faz ele criar a explosão, tá ligado? Uhum. Tem a parada lá do líquido que ele produz lá quando ele suou.
Nitroglicerina.
Pois é, tá entendendo?
E, inclusive, o Bakugou nunca vai conseguir se proliferar, vamos dizer assim.
É para isso que serve o in vitro.
O in vitro? Ok, resolve um problema. Resolve de fato um problema. Ai, ai. Quanto ao final do torneio em si, tipo, meio que fica naquele negócio de, esse torneio não serviu pra muita coisa não, né, irmão?
Não, serviu.
Com o God e só, mano, hein? Não deixa, eu acho que não é burro.
Sabe pior? Os próprios senhores falaram, tá, teve os alunos aí, eles fizeram a luta. Mas e o Shins, passou ou não?
Foi bem isso. No fim de tudo, o importante é pra onde o Shins vai. Ele vai virar pra turma A, turma B? Não sabemos ainda.
Ele vai voltar a ser um assistente? O que ele vai fazer, mano, da vida?
Caralho, mano, todo esse arco pra trazer o Shins de volta. No final, e aí, meu irmão? Não sei, cara. Vamos descobrir depois. Por que então, irmão? Por quê?
Falando, é o famoso Volvete Aviso, cara.
Caralho, mano. Porra,
famoso, não sei não, Shonen.
Cara, desculpa, é uma coisa que realmente me incomodou, porque vocês já estão todos aí, vocês já estão fazendo toda a análise. É tão difícil assim decidir? Tá bom.
Se é tão difícil deles chegarem, juntarem na equipe que acabou de lutar e falar, você acertou isso ou errou aquilo, tipo, sabe? É engraçado, inclusive, que as conversas começam, né? O que que falou do negócio da ação da Uraraka lá? Acho que foi
o Vlad. Ou foi o Aizawa mesmo?
Eu não sei. Alguém foi elogiar a Uraraka, aí, boa, legal, né? Você foi mó proativa e não sei o que, é um ponto positivo. E já engancha uma piada do Chip. Você, porra, velho.
Ashido, né? Ashido lançou.
Ashido chegou. Então, né? A galera.
Foi a Midnight que lançou. Ah, também. Olha quem lançou, né, mano?
A famoso mulher em Shonen, cara.
Foi a Midnight que lançou, né? Então já é bal, tá ligado?
Não, é engraçado que foi bem isso, sabe? Tipo, a conversa, ela tava no lugar certo pra falar de fato da Uraraka. E de novo, a Uraraka importa. Só que, tipo, o contexto da conversa é meio foda-se, sabe? Beleza, você fez isso. E isso num âmbito de uma avaliação é meio que falar pela metade, coitada dela, pelo menos falar pela metade, né? Teve personagens que nem falaram. Nem falaram se fez bem ou se fez mal, se foi proativo ou não, se ele foi bem avaliado ou não. Eu não sei como é o sistema de avaliação aqui, irmão. Não importa também.
Se não tivessem falado abertamente que se passa no Japão, eu pensaria que isso é uma escola brasileira.
Mano, eu também não sei, mano, porque tu falar ali do próprio episódio ali do Bagulho, fala, você é bom, tá ligado? Fez certo, jogou o jogo. Pronto, ele acabou. Esse daí é o crescimento do Bakugou. Tá,
caralho! O nível e o sistema de avaliação de Boku no Hero é uma coisa tenebrosa.
Você jogou o jogo, mano. Liderou bem a sua equipe, é o cara.
Eu acho que até por isso que o Correio tá indo pro lado herói, não de academia, porque ele não sabe fazer academia.
Ele não sabe. Boku no Hero como um anime de escola é um ótimo anime de esporte, né? Porque, pelo amor de Deus... Sistema de ensino de Boku no Hero é um negócio dolorido, rapaz. Ai, mas eu entendo. O importante não é avaliar, o importante é fazer chip, cara. Esse que é o importante. Ai. É, depois disso. Ah, alguém falou?
É isso que eu tava pensando. Depois disso teve o. Toda a parte da Eri, né? Com o Monoma e o Miri e tal.
Uhum. E teve aquela parada do Monoma, que foi um bagulho que eu mesmo tinha falado um pouco também, né? Quando aconteceu no mangá, que o Monoma ele tocou no Deco, entendeu? Mas não explodiu como o Deco achou que ele ia explodir, entendeu? Uhum. Que era a parada da individualidade dele, mano, que ele pegou o Onifloral, só que o Onifloral zerado, tá ligado? Do jeito que o primeiro pegou, entendeu?
Uhum.
Que é uma explicação muito boa na individualidade dele, entendeu? Que poderes acumulativos ele não consegue pegar no estado atual, ele pega no estado inicial, entendeu?
Uhum.
É, inclusive é um bom diálogo expositivo esse, porque ele trabalha um pouco mais até nessa ideia de como funciona uma habilidade acumulativa, eles dão até vários exemplos, o One for All, o poder do Feto Gun, o da própria Eri, então eles trazem uma ideia legal e até explicam mais o poder da Eri, porque isso significa que o poder dela acumulou alguma coisa pra fazer todo aquele reset.
Não, começou, né, ela não foi a primeira portadora, né, mano?
Uhum. Não sei se ela foi a primeira portadora, mas é algo que é acumulativo.
Exato.
É, eu não lembro exatamente qual que era o poder dela, era de...
E ela tocava na pessoa e ela conseguia resetar um estado original.
É retroceder, se eu não me engano.
É.
Ela volta no... Lá volta a pessoa, tá ligado?
Ah, é verdade.
Eu não sei pra que estado... Não, acho que não falaram, né? Pra qual estado. Ela deveria, no caso, controlar o estado que a pessoa volta, entendeu?
É, e o que mostraram inicialmente é que, como ela não controlava, avançava tanto que a pessoa virava embrião de novo.
É, ela voltava demais que ela sumia, basicamente.
Uhum. Mas isso é legal, cara, porque olha que interessante. Nesse momento que Boku no Hero está indo muito mais claramente pra falar de algo que envolve ao macro da história, que é o One for All, ele é didático pra cacete. Ele é muito didático, ele é muito bem explicadinho, ele funciona perfeitamente. Ah, por que vocês não aplicam isso pra fazer na parte da academia, irmão? Por quê? Não faz sentido.
Mas, tipo, isso só realmente serviu pra dois pontos.
Uhum.
O contexto de explicar mais sobre habilidades acumulativas e a própria Eri. E começar a trabalhar um ponto de que é capaz que o Miri recupere os poderes.
Uhum.
Só que não.
Só que sim. Ou não sei.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Tipo,
isso é meio perigoso, tá ligado?
Cara, iria um elefante na sala, velho.
Mano, por que isso aqui não? Porque se só que sim, o que impede ela tocar na All Might e ele voltar pros 23 anos dele, que ele era um bombadão top 1 do mundo, tá ligado? O que impede?
Então, por isso, iria um elefante na sala.
O que impede de existir dois uniforal, entendeu? Já que ele lá vai retroceder ele no tempo que ele tinha, tá ligado? E até onde eu sei, não vai sair do espírito do Midori e voltar pra ele, tá ligado?
Ah, não, mas peraí, isso daí é outra coisa, porque ela não vai retroceder o poder em si, ela vai retroceder o estado físico.
Ela vai retroceder o estado dele, entendeu? Acredito eu que vai voltar do jeito que ele tava, não ser um pedaço dele, entendeu? Porque querendo ou não, aquilo é um pedaço dele, tá entendendo?
É provável, porque quando ela usou isso no Midori, o Midori só conseguiu usar o 100%, porque ela tava retrocedendo os ossos quebrados dele ao estado normal de novo.
Porque é a mesma ideia do Midori, do Mirio. Tu vai retroceder num ponto que ele ainda tinha individualidade, tá entendendo? É. Tu vai voltar ele pro tempo que ele não tinha perdido ainda, que ele ainda ia ter, entendeu? Então, se ele pode voltar pro tempo que ele ainda tem, o Almart volta pro tempo que ele ainda tinha 23 anos e o Uniforal dentro dele, entendeu? Top 1 do mundo, tá entendendo?
Tipo, ideia. Realmente, cara, agora que o Thiago falou, realmente é mais perigoso ainda se ela conseguir, porque se ela consegue com o Mirio, quem dirá com qualquer outro que perde individualidade, incluindo o All Might.
Entendeu?
É a mesma ideia, tá entendendo?
Sim. E mesmo que não recupere a individualidade, ainda assim vai retrazer um pouco mais de longevidade ao All Might, né? Porque o cara tá na merda, assim. Tipo, ele tá todo fodido.
Não, Bizu volta ele antes dele lutar com a primeira vez com o Alforone, e ele toma de volta o Uniforal do Midori. Não preciso mais de tu, me devolve essa porra aqui, tá ligado? Tá bom.
Mas aí é um problema, é um ponto bem perigoso pra obra, cara. Ela é um elefante na sala ali que eu tenho medo se o Corrifa quiser usar ela demais. Tipo, vamos dizer assim que pra luta do Midoriya, né, aquele momentinho você fala, tá beleza, funcionou, deixa ali. Não precisa acessar isso de novo. Deixa ela existindo ali no Slice of Life
dela. Eu pensei num bagulho muito louco, mas não. Imagina a cena. Final do arco final do mangá. Estão todo mundo lutando pra derrotar o Shigaraki com o poder lá do. Ou o Shigaraki é o próprio Walford. Então todo mundo lá dando jeito de tentar matar ele, tá ligado? Aí ela volta o All Might. O All Might pega e fala: não serei possível. Vou entregar o meu o Bakugou. E aí fica o Deku e o Bakugou com o poder, mano.
Isso já aconteceu, para com isso. Isso já aconteceu, para com isso.
Filme.
Exatamente, para com isso. Não me lembra daquele negócio, pelo amor de Madoka.
Eu lembrei disso, eu me mano, faz muito sentido, né? Já que ele já entregou pra um, né? E ele não vai entregar duas vezes pra mesma pessoa, né? É, ficou tarde.
Ah, então aí virou o One for All, virou o comunista, né? O All for All, né? Porque vou começar a dar All for All pra todo mundo e foda-se.
É, uma possibilidade no final da vida de Boku no Hero, entendeu? Com os poderes da Eren, tá ligado?
Ah, sim. Como estragar Boku no Hero? Faz a Eren ficar resetando o All Might, ele dando One for All pra todo mundo.
Pode resetar, ela pode resetar até o Midoriya mesmo, ele sai entregando aí, distribuindo e reseta aí uns dias atrás, entendeu?
Fica fazendo isso, fica entregando pra todo mundo. Aí fica, vira o All for All, né? Porque... Foda-se.
Ainda é uma possibilidade. Se vai ser real ou não, depende do correio, entendeu?
Ah, as possibilidades me deixam com medo, cara. As possibilidades me deixam muito com medo.
Por isso que seria muito mais fácil se ela tivesse morrido, entendeu? No arco lá do Overhaul e pronto, acabou.
Aí é só o Thiago que quer matar as crianças. Coisa
mano,
triste.
Problema a gente tem, a gente acaba, tá ligado? A gente termina com o problema, entendeu? A gente não cria, não cultiva não, entendeu? A gente resolve.
Devo concordar com o Thiago.
Meu Deus! Deixa ele fazer Slice of Life dela, não tem problema. Eu não compacto com isso. Ai, ai. Depois, mais uma vez, o Thiago vai ficar feliz com o Bakugou lutando contra o brother genérico do gelinho. Do gelinho, não, da água. E. Ah. É, fanservice.
Bakugou?
Fanservice.
Oh, aí eu te pergunto como é que ele derrotou 4 caras, entendeu? Enquanto o Todoroki tava contra 1, como ele derrotou 4, salvou o All Might lá, salvou o civil e ainda recolheu os pertences de que tinham sido assaltados. O cara tá muito rápido, mano. É o The Flash, tá ligado?
É o poder da transição de cena, cara. É o poder do off-screen. O da carteira foi de fuder, eu olhando a carteira falei, não, você tá de sacanagem com a minha cara.
Porque, tipo, parando pra pensar, na hora que o Bakugou explodiu tudo ali, eles poderiam, os bens, né, por assim dizer, poderiam ter tudo sido perdido, né, pelo conta da explosão, quem der fogo, entendeu? Aí ele mete o logo e fala, então, eu recolhi tudo ali e deixei separado aí, tá salvo.
Ah, tá certo.
É o Bakugou, né, mano?
É dessa vez eu tenho que concordar. É o Bakugou, foda-se. E foda-se, salvamos carteira, nenhuma estava molhada, nenhuma estava congelada, nenhuma estava explodida, ninguém morreu aqui, a cidade tá o dream do dream, porque tipo uma puta bloco de gelo gigantesco, um puta surf no meio da cidade, tá tudo tranquilo. Meu Deus, eu tô em Dinazenon aqui, não sei.
O tsunami, né? O cara tá... Olha que eu vi água, eu falei, tá tendo um tsunami, é isso que tá acontecendo, vem a individualidade do cara, tá ligado?
Não, pois é, tipo, o cara usou surf, aquele move de Pokémon, né? Porque vai vindo o bagulho inteiro, termina o surf e nada aconteceu, tá tudo bem, então.
Mano, eu pensei que era Noé. Lembra daquele filme do Noé lá, que a água vai direitinho na frente do congelado, tá ligado? Na hora que eu vi na perspectiva do carro, meio que o rio, meio que o negócio de água passando assim, tá ligado? E não varando pro lado, eu falei, é isso, né, mano?
A individualidade dele é de ser o Noé. Eu não vou reclamar. Eu não sei se eu devo reclamar disso. Eu não sei se eu devo reclamar. Rafa, se eu passo pano pra Dinazeno, eu passo pano aqui também pra destruição da cidade?
Ih, rapaz. Filho, o poder do cara é literalmente controlar gás carbônico pra fazer oceano. Tô cagando pra destruição da cidade. Você é bem sincero. Você quer que eu me preocupe com isso? Quando o cara usa gás carbônico e de repente cria um tsunami? Foda-se.
Eu devo dizer que, tipo, na hora que o Todoroki chegou e congelou tudo, conteve a destruição. Isso aí é fato. Mas antes disso, não sei como não alagou a cidade, entendeu?
Uhum. Momento.
Momento Tokusatsu. Destruir a cidade pra salvar a cidade. Tá tudo certo.
Conseguimos, Patrick! Salvamos a cidade! Todo mundo pegando fogo. Ou no caso, afogado.
E depois congelado.
E depois explodido, congelado e molhado. Mas a carteira tá inteira.
Carteira, meu agora, amigo.
É. Mano, o foda é o trabalho que os dois vão ter, né, mano, pra descongelar o rei da cidade, né, mano, é foda.
Não, por isso que o Todoroki tem o poder de fogo, né, pra tirar esses gelão aí do meio do nada. Ai, ai. Cara, de novo, eu não vou racionalizar sobre essa luta, velho. Eu deixo pra lá, foi bonitinha a animação, teve direção.
Repita comigo. Baku God. E vá para o próximo episódio.
Vá pro longe.
Caraca. Ai, mano, quebrei.
Errado, não tá, né, mano?
Não tá. Eu tenho que admitir que não tá, porque chegou no momento que eu falei, mano, foda-se. É Battle Shonen, foda-se. Foda-se. Mas, falando de um negócio sério, até conversei bastante com a Aline quanto a isso. Tem uma temática dentro de Boku no Hero que eu gosto bastante, que às vezes eles pinçam ela muito bem, e esse momento é muito interessante, porque quem já sabe o que vai vir pra frente, é uma boa sacada de dois pontos. Tem o ponto que tá em primeiro plano, e tem um ponto um pouco mais em foreshadowing ali, que só quem pegou, quem já sabe mais ou menos do que se trata. E são sobre as ferramentas, né? São sobre os aparatos tecnológicos, os equipamentos de heróis. Nesse episódio, eles fizeram um negócio bem legal, que foi a reintrodução desse conceito de uma forma bem direta ao ponto, né? Dele chegando e falar, então, ele usava um equipamento de herói paralelo e deu no que deu, ele quebrou e tal. Então ele jogou isso para primeiro plano, e é interessante porque a gente sabe que existe esse tipo de equipamento, Inclusive, eu não lembro exatamente se faz muito tempo que os heróis ou que exista esse tipo de tecnologia para criar equipamentos para heróis. Vocês sabem se faz muito tempo que isso daí existe?
Eu não sei se faz muito tempo, mas eu sei que tem um cenário para isso.
Não, pois é, por isso que eu fiquei bem curioso quanto a isso, porque ele existe esse contexto, existe essa situação e existe esse ponto que, não vou dar spoiler aí, mas isso daí vai ser muito relevante pra frente. Inclusive, Boku no Hero já trouxe bons momentos de trazer isso em primeiro plano e ter importância. Você teve, né, até um filme, inclusive, que ele trouxe uma série de informações análogas análogas não, tipo, completamente dentro dessa temática, né? Que teve o filme não é bem canônico, sim, mas ele tá dentro do contexto correto de falar sobre tecnologia desses equipamentos. Então, ele começa a reintroduzir isso daqui, porque futuramente isso terá uma puta de uma conversa importante e um puta contexto mais pesado. Então, esse elemento estar aqui é show. O segundo é que apareceu um certo banner, de algum nome que eu não me lembro qual que é. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome daquela empresa, Detinerat, não é um banner, é uma notícia que estava rolando sobre a Detinerat, e isso daí vai ser importante pra frente.
Leia a frente como o arco do seguinte, ó.
Você me lembrou de outra coisa que o pessoal tava conversando na internet fervorosamente, sobre provavelmente a mudança de arco que vai ter agora, porque antes, no mangá, né, o que acontece depois do especial, eu acho que, agora eu não lembro cronologia, se é depois do arco de Natal, né, do sketchzinho de Natal, que vai ser no próximo episódio, eu não lembro, mas basicamente o que acontece no mangá. Depois desses momentos do Slice of Life, a gente tem o arco dos vilões, o My Villain Academia, né, que eles até usaram essa nomenclatura. E depois disso vem o arco do Endeavor. Me parece que eles querem mudar as ordens aqui no anime, e me parece que isso faz sentido.
Pelo que eu lembro, ainda tinha mais umas paradas pra acontecer antes do arco dos vilões, mano, ó.
Porque se eu não me engano...
Natal aí não tá fora dos padrões, fala.
Não, pode falar, desculpa, perdão.
Não, já falei, já vou falar agora.
Vai. Não, é que se eu não me engano, o arco dos dos vilões. Tinha a parte do arco de Natal mesmo, mas a parte do Endeavor era depois do arco dos vilões.
Então, pelo que a Lina me tinha falado, era isso mesmo que acontecia. E aqui eles querem inverter. E por que eu acho isso legal? A próxima temporada, né? Os próximos 12 episódios, né? O próximo cur, ele começar com o arco do Endeavor e terminar no hype do My Villain Academia é muito mais interessante pra estrutura da obra. Porque você deixa uma parte mais separada pra você falar de uma parte da história que não tá contida no contexto que a gente tá vendo do que são os heróis. Então você trazer a parte do Endeavor primeiro pra depois contar essa parte é mais interessante, porque mantém até uma ideia, uma linha cronológica de pensamento do que tá rolando dos acontecimentos. E já que esses acontecimentos são paralelo, então uma coisa não depende da outra pra estar acontecendo, elas estão acontecendo basicamente simultâneas, então não importa a ordem que você está contando. Se adiantar ela é interessante, porque daí você consegue manter o hype desse arco, que ele é um estopim pro arco depois dele, vamos dizer assim, fica muito mais coerente dentro da segmentação da história do anime.
Vai ficar um pouco melhor, mas eu ainda meio que, tipo, fico meio na dúvida, por causa que se tem uma coisa que aconteceu depois do arco dos vilões que eu achei meio pegado, foi a passagem de tempo, entendeu? Porque eu lembro certinho, falaram, tu precisa de tanto tempo pra se acostumar com isso, entendeu? E meio que esse tempo é comido só no arco do Endeavor. Então, tipo, se eu achei pouco tempo pra acontecer o que eles estavam querendo fazer, agora que não vai ter nem o arco do Endeavor, eu vou achar que é um time skip, que pularam de vez, tá ligado? Tá entendendo?
Sempre foi um time skip, eu te
acho. Sempre foi um time skip.
Mas aí que tá, com o negócio do Endeavor, deu uma maquiada, deu uma pegada melhor, tá ligado? Ah, do que tu simplesmente pegar e falar, então, hoje terminou aqui e amanhã time skip, tá ligado? É meio pegado fazer assim direto, tá entendendo?
Pra estrutura do anime, nem tanto.
E ainda mais que vai ser basicamente o que aconteceu com o Shingeki. Terminou na praia na última temporada e a quarta chegou, começou já, ninguém sabe o que tá acontecendo. Vai ser a mesma ideia se eles fizerem desse jeito, entendeu? Vai terminar a quarta temporada com o arco dos vilões e a quinta já vai estar acontecendo a butaria toda lá e ninguém vai saber o que tá acontecendo direito, tá ligado? Por causa do time skip. Vai ser a mesma coisa. Isso que eu acho meio ruim pra obra, entendeu?
Comparações, drúxula, mas enfim.
É a mesma ideia, mano, é a mesma ideia. Eu mesmo já não sabia direito o que tava acontecendo. E olha que o time skip nem foi tão longo, tá ligado? E não foi tão bagunçado como foi de Shingeki, entendeu?
É, tá, aí você tem um ponto. A ideia é parecida, mas eu acho que a eficiência dela é um pouco melhor. Por quê? Porque se você quebra uma temporada, você usa o arco dos vilões pra usar de cliffhanger pra uma próxima temporada, é mais interessante pelo espaçamento de tempo do que você perder a noção de tempo quando você tem que fazer uma pausa de temporada e você termina num momento que não é um hype que te conecta ao próximo acontecimento, vamos dizer assim. Meio que ele cria uma barriga ali que você fala, beleza, o que, que vai acontecer aqui? Então eu acho que pra ideia de hype e pelo próprio storytelling desse momento da obra, é interessante eles trocarem isso daí e não vai ser prejudicial ao andamento da história.
Inclusive tira isso de Boku no Hero, que eles adoravam terminar num momento qualquer coisa.
Pois é.
Oh, eu discordo, depois deles terminarem na pose do Endeavor lá na última temporada, na terceira eu discordo, hein?
Não, na quarta temporada, na segunda e na terceira, como é que faz?
Nossa, não faz. Não faz.
Ai.
Não faz de forma alguma.
Eu ainda preferia terminar na Endeavor de novo, hein, mano, hein?
O que importa é que essa parte do My Villain Academia vai ter música do Mayhem Famition. É tudo isso que a gente precisa saber. Mayhem Famition é a que fez a abertura de Villain Saga.
E a qual delas? Uma ou dois?
A segunda.
E o que mais que eles fizeram?
Ah, é porque você... Eu não sei se tu conhece, mas fizeram Gunner and Blood de Orphans, Inuyashiki...
O Golden Kamuy, fizeram...
Golden Kamuy...
Fizeram coisa pra cacete, velho, peraí.
Pois é, eu queria ver se tinha mais alguma coisa que tinha uma opinião boa, né? Pra ver se só não caiu um raio, tá ligado? De repente só caiu um raio ali em Villain Saga, tá ligado?
Eles fizeram
tudo que eles fazem são meio... duvidoso,
entendeu? Fizeram Nanatsu. Fizeram a segunda abertura de Nanatsu, ó. Alguma coisa pra você entender aí. Ou Log Horizon também.
Mais de qual temporada?
A primeira. A primeira abertura.
Aham. Vê aqui rapidão qual que é que eu lembrar não, hein? Lançar um no YouTube ali, um Nanatsu segunda temporada, tá ligado?
Não, o Opening 2 é a primeira temporada, calma.
Uhum. Opening 2, né?
Isso.
Essa primeira temporada, vamos ver. Ah, essa aqui foi bacana.
Olha só.
É, então da hora.
Ah, é verdade, eu lembrei qual música é.
É,
lembrei.
Foi top. Foi muito boa. Não é um raio. Capaz que venha alguma coisa decente, então.
Não, porra, Man of Mission é uma banda espetacular, cara. Espetacular.
Ah, bem que se tu parar pra pensar assim, os padrões não estão muito altos pra Boku no Hero, entendeu?
De fato. Outra coisa, mesmo que a música seja boa, não vão saber trabalhar, então foda-se.
Pelo menos é uma música boa, cara. Pô,
é. Caraca.
A possibilidade, tá ligado? De, tipo, ver um negócio meia boca, mas é o melhor que a gente tem há muito tempo, entendeu?
Pois é, não dá pra trocar o abertura de Moriarty, que é de Boku no Hero? Acho que...
Porra! Não, por favor, troca o diretor dessa, pelo amor de Deus.
Pior que eu escutei a opinião de Moriarty lá no, dessa temporada que tá saindo agora, né? Achei bacana. Mano, eu tenho que pegar pra assistir Moriarty.
Não,
acho que
você
eu vou achar
não
bacana,
precisa.
Mano.
Você não precisa.
Eu tenho quase certeza que eu vou achar bom, mano. Parece um negócio bacana, tá ligado? Não sei se eu tô errado, né? Parece um negócio bacana, mano.
Nossa senhora.
Só falta coragem, mano.
Tiago, é o melhor anime de comédia que você vai ver na tua vida.
Duvido, tá ligado? Duvido.
Mas bem, gente, mais alguma coisa pra falar desses quatro episódios?
Eu jurava que tu já tinha cortado a gravação.
Não tinha, não. Ah, então eu vou cortar agora. É isso aí. Tô triste.